A Universidade Federal de Santa Catarina apresenta Recordando Ayrton Senna.
Correr, competir, está no meu sangue, faz parte da minha vida.
Assim, Ayrton Senna descrevia a paixão que sentia por corrida de automóveis. O estoque de adjetivos para definir o que este brasileiro fez nas pistas do mundo se esgotou muito antes de ele morrer. Mágico, gênio, fenômeno, tudo o que se dizia sobre o talento natural e a obstinação do piloto parecia ser pouco. Ayrton Senna da Silva nasceu em São Paulo em 1960. Quando menino, Ayrton já adorava carrinhos e por isso aos 4 anos, o pai, Milton, o presenteou com um mini kart feito na metalúrgica da família. Aos 9 anos, Senna participou pela primeira vez de uma corrida de kart. No sorteio que definiu a ordem de largada, ele tirou o número 1. Foi a primeira pole position da carreira. Competindo contra pilotos mais velhos, Ayrton liderou a maior parte da corrida, mas abandonou devido a um acidente. Começava aí uma carreira de muitos títulos. No kart, Senna já mostrava a mesma determinação e perfeccionismo que levariam ao sucesso na Fórmula 1 anos mais tarde, como ele conta.
Meu motorista me levava, eu passava na escola, me levava para o cartódromo para passar a tarde toda treinando, e era uma coisa que eu realmente adorava.
Em 8 anos competindo em karts, Senna conquistou 2 títulos brasileiros, 3 sul-americanos e foi vice-campeão mundial 2 vezes. O sucesso nas pistas, entretanto, não era seguido na escola, onde era considerado um aluno mediano. Para Senna, o período em que competiu em kart se proporcionou um grande aprendizado e boas recordações.
O kart é um esporte que traz uma emoção tremenda e um prazer enorme. E ali aprendi todas as manhãs.
Em 81, Senna decidiu prosseguir a carreira no automobilismo na Inglaterra. Até aquele momento, ele nunca havia pilotado um carro de competição. Naquele ano, Senna competiu na Fórmula 1600 inglesa. Conquistou o primeiro título dele no automobilismo, vencendo a maioria das provas disputadas. No ano seguinte, Senna sagrou-se campeão da Fórmula 2000 europeia. Em 1983, o piloto brasileiro venceu a prestigiosa Fórmula 3 inglesa, novamente impondo um domínio impressionante em um campeonato. No final daquele ano, já considerado uma revelação do automobilismo, Senna teve o primeiro contato com um carro da categoria máxima desse esporte, a Fórmula 1. Foi num teste para a equipe Williams. O piloto bateu o recorde da pista de Donington, na Inglaterra, e deixou todos impressionados. Para Senna, a adaptação ao novo tipo de carro não foi difícil.
É um degrau maior apenas, não existe nenhum grande problema. Parece que não tem segredo nenhum.
Em 1984, Senna estreia na Fórmula 1, competindo pela modesta equipe Toleman.
Eu vinha muito mal acostumado, estava acostumado a ganhar. Todas as categorias que eu passei, eu tinha vencido. E eu cheguei na Fórmula 1 e a coisa não era bem assim. A Toleman era um carro longe de qualquer possibilidade de vitória. E eu já percebi que eu estava meio numa fria. Mas sonho era conseguir a vitória também, correndo de Fórmula 1 longe.
O primeiro grande momento de Senna na Fórmula 1 aconteceu no Grande Prêmio de Mônaco daquele ano, quando ele conquistou um segundo lugar numa corrida disputada sob chuva. No final do ano, o piloto assinou o contrato com a tradicional equipe Lotus. Logo na segunda corrida da temporada de 85, Senna conquista a primeira vitória da carreira. Foi no Grande Prêmio de Portugal, disputado sob chuva, situação em que Senna demonstrava muita habilidade. Após esta vitória, começou a ser chamado pela imprensa de o rei da chuva.
Na minha primeira corrida na chuva foi um desastre. Eu não sabia nem para que lado eu virava. A partir de então, eu resolvi aprender, né? E sempre que chovia, eu ia para a pista treinar. Foi muito importante para minha carreira.
Em 3 temporadas na equipe Lotus, Senna venceu várias corridas e foi 3 vezes quarto colocado no Campeonato Mundial. Naquela época, Ayrton Senna começava a se tornar um dos maiores ídolos do esporte brasileiro. Para a antropóloga Aglaí Bernardo, Senna atendia uma necessidade de sentimento de orgulho dos brasileiros.
Um tipo de personagem como ele atende bem uma situação de conjuntura da época, né? Um período de intensas crises, e que a figura dele cai muito bem nesse contexto, no sentido de potencializar o surgimento de uma coesão social. E a gente tem imagens super emblemáticas da trajetória dele, que é ele sempre que ia ao pódio, a primeira coisa que ele fazia era carregar a bandeira brasileira, e ele capitalizou esse orgulho de ser brasileiro.
A grande fase da carreira de Ayrton Senna foi mesmo na equipe McLaren. Na temporada de 88, Senna e o companheiro de equipe dele, o francês Alain Prost, disputaram o campeonato metro a metro. O título veio com uma vitória fantástica no Grande Prêmio do Japão, como conta o locutor esportivo Galvão Bueno.
Senna tinha que vencer. Começou na pole position. Largada, o motor vai abaixo. Todos partindo, todos deixando o Senna para trás, como se deixassem também para trás o sonho de ser campeão do mundo. Senna fechou a primeira volta na 19ª posição. E aí alguma coisa aconteceu lá. Mandou uma chuva suave, não para encharcar a pista não, só para fazer a diferença entre os dois. Prost tirou o pé, Senna apertou. Se aproximou e quando ele chegou a chuva parou. Deixou a luta em igualdade de condições. Sem sombra de dúvida, foi a maior corrida de um piloto de Fórmula 1.
Senna, ergue o punho, vibra, é a vitória, Ayrton Senna do Brasil! Campeão mundial de 1988!
Alain Prost foi o maior rival da carreira de Ayrton Senna. Juntos, os dois pilotos proporcionaram alguns dos duelos mais emocionantes da história da Fórmula 1. Em 89, os dois disputaram o título até a penúltima prova, novamente no Grande Prêmio do Japão. Para Galvão Bueno, aquela corrida foi a maior derrota da carreira de Senna.
Ele vinha numa outra luta com o Prost. Se ele não vencesse, não teria mais chance no campeonato. Ele vem, vai fazer a ultrapassagem na freada da chicane. Prost joga o carro em cima dele. O Senna voltou por trás da chicane, sem o bico, entrou no box, botou o bico no carro, saiu recuperando posições. E no final, na penúltima volta, ele fez a ultrapassagem em cima de Alessandro Nannini no mesmo local e ganhou a corrida. Foi pro pódio e os cartolas tomaram a vitória dele.
A temporada 90 foi novamente marcada pelo domínio da dupla Senna e Prost. O campeonato é decidido mais uma vez um acidente polêmico em Suzuka, no Japão.
Essa vai por dentro, aí a batida dos dois e aí final de campeonato.
Desta vez, Senna tinha vantagem e sagrou-se bicampeão mundial. Um ano mais tarde, o piloto confessaria que provocou aquela batida propositalmente. O campeonato de 1991 foi amplamente dominado por Ayrton Senna. O piloto venceu 7 provas no ano, incluindo pela primeira vez na carreira o GP do Brasil. Senna conquistou o tricampeonato derrotando o inglês Nigel Mansell, da equipe Williams. Nos últimos anos em que correu pela McLaren, Senna enfrentou a superioridade técnica da equipe Williams, que dominou os campeonatos com Mansell e Prost. Mesmo assim, o tricampeão ainda conquistou vitórias históricas, como no GP da Inglaterra de 93, quando sob chuva ultrapassou 4 adversários em apenas uma volta. No final daquele ano, Ayrton Senna conquistou a última das 41 vitórias da carreira, no GP da Austrália, e assinou o contrato com a equipe Williams para disputar a temporada seguinte. Autódromo de Imola, Itália, 1 de maio de 1994. Ayrton Senna se preparava para disputar o Grande Prêmio de San Marino. Na véspera, ele assistiu um colega, o austríaco Roland Ratzenberg, ser morto em um acidente durante o treino classificatório. 2 dias antes, o compatriota de Senna, Rubens Barrichello, havia sofrido um grave acidente que o deixara ferido. Senna demonstrava preocupação e temor com os acontecimentos.
Quando você vê situações como essas, você pensa, até quando você vai resistir a tudo isso? Se você vai passar por tudo e sair bem, não só fisicamente, mas psicologicamente? Será que, de repente, depois de tanto sucesso, está na hora de dar um tempo?
Naquele momento, o piloto brasileiro estava numa fase difícil no campeonato. O rival dele, Michael Schumacher, havia dominado as primeiras provas do ano. Senna estava sob pressão. Senna larga na pole position e lidera a corrida, quando na 7ª volta...
Eles vão atingir aos 300 km por hora! Senna bateu forte! Senna escapou e bateu muito forte!
A barra de direção do Williams do piloto brasileiro se rompe e o carro passa reto na curva Tamburello, batendo violentamente no muro de concreto. Uma parte dos destroços do carro atinge a cabeça de Senna, ferindo-o mortalmente. O piloto foi atendido ainda na pista e levado para um hospital na cidade de Bolonha, onde horas mais tarde foi anunciada a morte dele. A comoção no Brasil foi total. Um luto oficial de 3 dias foi decretado. 200 mil pessoas compareceram ao velório de Senna em São Paulo. Para Glair Bernardo, as circunstâncias da morte do piloto tornaram a figura dele ainda mais emblemática.
O fato dele morrer jovem, no auge da carreira e no meio do espetáculo, cria toda uma situação muito especial para se lamentar a perda dele. Se ele morresse por volta dos 80 anos, duvido que o volume dos sentimentos que foi produzido naquele momento seria o mesmo.
A maioria dos pilotos considera Ayrton Senna um dos maiores gênios da história do automobilismo. como afirmam os ex-campeões mundiais Emerson Fittipaldi.
O Ayrton passou os limites do automobilismo como atleta mundial. Ele realmente foi um exemplo de vida, de carreira para o esporte.
E Nick Lauda.
A combinação entre ele e a máquina era imbatível.
Senna deixou uma legião de fãs por todo o mundo. Passado muitos anos desde a morte dele, os torcedores ainda mantêm a mesma admiração pelo ídolo.
Para mim, sempre vai ser um herói.
A gente colocou ele num pedestal e a gente achava que ele era inatingível.
Que é um ídolo, né? Ídolo não, e não vai morrer nunca.
Minha característica mais forte é aquela da determinação, do desejo da vitória, de acreditar que você pode vencer.
O curso de jornalismo apresentou Recordando o Ayrton Senna. Apresentação e produção Felipe Bechtel. Orientação do professor Eduardo Mendes. Técnica de Rogério Gonçalves. Este programa foi produzido em março de 2002.